Seja bem-vindo a Horrolândia e prepare-se para a experiência mais aterrorizante que a podosfera já viu. Sangue, morte e gore.
Brasil, 1821, um período pré-independência onde o descontentamento crescia nas ruas de pedras e nos campos de cana. A elite colonial, dividida entre lealdade à coroa portuguesa e desejo de autonomia, dançava um jogo perigoso de conveniências. Em uma noite quente no Rio de Janeiro, o salão iluminado por candelabros dourados refletia o brilho das joias que adornavam as damas e o orgulho estampado nos semblantes dos cavalheiros. O baile na residência da Marquesa de Sá era o evento da temporada. Reunindo a elite da cidade, homens e mulheres que, sob a luz dourada, escondiam segredos e ambições. Entre eles, um jovem aristocrata passeava pelo salão com os olhos atentos, como se buscasse algo além das aparências. Afonso de Albuquerque, filho de uma tradicional família, não partilhava da frieza calculista de muitos ali. Ingênuo, idealista e curioso, observava mais do que falava, deixando-se levar pelo fascínio da noite. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, Sebastião, um escravo alforriado que cresceu junto de Afonso. Uma amizade de infância. Tudo o que Afonso aprendeu durante a vida, compartilhou com um amigo. Sebastião mantinha-se sempre um passo atrás, discreto, mas atento. Havia entre os dois uma amizade sincera, incomum para a sociedade da época. Uma amizade que naquela noite seria posta à prova. Pois entre os brilhos das joias e os sorrisos ensaiados, foi Ana Clara quem capturou a atenção de Afonso.
Sebastião, já viu como essas pessoas parecem estar sempre mascaradas, mesmo sem máscaras?
É o baile, senhor Afonso. As máscaras são invisíveis, mas estão lá.
E o que seria da elite sem essas máscaras, senhor?
Afonso de Albuquerque, e devo dizer que não esperava ser escutado.
As melhores conversas são aquelas que não foram feitas para serem ouvidas.
Nesse caso, preciso ser mais cauteloso, não? Ou devo considerar que sua interrupção foi um convite à conversa?
Considere um convite. As críticas à alta sociedade são sempre mais interessantes quando vindas de dentro dela.
Você é uma observadora bem sagaz, viu? Mas eu sinto que estou em uma certa desvantagem. Ainda não sei seu nome.
Ana Clara Monteiro.
Monteiro? Está falando a família mais influente do Vale do Paraíba?
Espero que isso não torne a conversa menos interessante.
De forma alguma. Só explica por que todos no salão parecem tão ansiosos para ganhar sua atenção.
Todos? Não diria tanto. A maioria está mais interessada na fortuna da minha família do que em mim.
Bem, eu confesso que eu não sei muito sobre fortunas, mas eu sei reconhecer uma mulher fascinante.
E você, senhor Afonso? O que busca em um baile como este?
Talvez exatamente o que encontrei agora. Uma conversa verdadeira, sem máscaras.
Neste caso, acho que foi uma boa coincidência que eu tenha passado por aqui.
Ana Clara, querida, venha se juntar a nós.
Parece que eu estou sendo requisitada. Foi um prazer, senhor Afonso. Espero que nos encontremos novamente antes que a noite acabe.
Foi um prazer.
Então é assim que começa, senhor? Um sorriso bonito, uma boa conversa, e lá se vai o senhor Afonso.
Sebastião, por vezes a noite guarda algo mais precioso do que as estrelas.
Naquela noite, a primeira conversa entre Afonso e Ana Clara plantou uma semente que o jovem aristocrata mal poderia imaginar. No entanto, o destino, ou algo mais sombrio, já começava a traçar os caminhos de ambos. Pois naquela noite, os olhos da Elite foram arrebatados por outra presença.
Quem é ele? Nunca o vi por aqui antes. Que olhar! Senti um arrepio só dele passar.
Ouvi dizer que ele é um conde vindo da Europa. Parece que tem negócios com a corte portuguesa.
Negócios com a corte? Isso é o que dizem quando não querem contar a verdade.
Dizem que ele é solteiro e riquíssimo. E ele tem um olhar como se já tivesse visto tudo e todos.
Os murmúrios aumentam por um instante e depois cessam quando o homem, Conde Raul de Moraes, faz uma pequena reverência à anfitriã Marquesa de Sá, que está à beira de uma grande escadaria e caminha em direção ao jovem Afonso.
Marquesa, que esplêndido salão. É um privilégio estar entre pessoas tão ilustres.
Conde, que surpresa vê-lo aqui essa noite. Não esperava que um homem do seu renome fosse dado a esses eventos sociais.
Minha cara Marquesa, há um fascínio em observar a sociedade dançar sua própria tragédia. Ambição, desejo, segredos, todos escondidos sob máscaras tão frágeis quanto o vidro.
Sempre tão poético, Conde. Mas cuidado, aqui até as máscaras têm ouvidos.
E é justamente isso que torna tudo irresistível.
Bem, espero que encontre algo ou alguém que o divirta essa noite. Venha, quero apresentá-lo a um jovem cavalheiro. Conde, permita-me apresentá-lo ao jovem Afonso de Albuquerque, herdeiro de uma das famílias mais prestigiadas da nossa província.
Conde, é uma honra conhecê-lo.
Ah, a honra é toda minha, jovem Afonso. É raro encontrar alguém com um espírito tão vibrante neste tipo de ambiente. Diga-me, você acredita que o poder e o prestígio moldam o caráter de um homem ou o revelam?
Eu acho que revelam. Um homem honrado mostrará a sua virtude ao alcançar o poder.
Que resposta admirável e ingênua. Mas a juventude é bela por isso. Espero que nunca perca essa pureza. Um brinde à juventude e àqueles que ainda acreditam na virtude.
Enquanto a Marquesa conversa algo com o Conde, Sebastião observa desconfiado. Ele se aproxima de Afonso e murmura em seu ouvido.
Senhor Afonso, esse homem tem algo nele que arrepia a pele. Não confie tão rápido.
Sebastião, não seja rude. Ele é um convidado da Marquesa.
Senhor Afonso, esse homem não é o que parece.
O Conde, ainda que aparentemente distante, percebe o murmúrio e volta seu olhar para Sebastião, que imediatamente sente um calafrio.
Seu servo é protetor, Afonso. Um traço louvável, mas às vezes a desconfiança pode ser um peso desnecessário, não acha?
Sebastião não é um servo, Conde. É um amigo que apenas zela por mim. Ele cresceu comigo. Eu o considero como da família.
Entendo. É sempre útil ter alguém assim ao nosso lado, para o bem ou para o mal. Com sua licença.
Naquele instante, Afonso não podia imaginar que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. O conde Raul de Moraes não era apenas um nobre enigmático. Ele era o prenúncio de uma escuridão que ameaçaria devorar tudo que o jovem conhecia. A convite do conde Raul de Moraes, Afonso embarcou em uma viagem ao interior do Rio de Janeiro. O destino era uma fazenda antiga, supostamente comprada pelo conde para negócios com a corte. Sebastião, sempre leal, acompanhava o jovem. Mas o que deveria ser uma jornada de descobertas, logo se mostrou cheia de presságios sombrios.
Olha para essas montanhas! Já imaginou quantas histórias essas terras guardam?
Histórias, senhor? Algumas é melhor não saber. Essa estrada, esse silêncio, é como se a terra rejeitasse o lugar para onde a gente vai.
Ah, Sebastião, você anda muito supersticioso.
Senhor, algo está errado com esse homem. Dizem que o conde é um homem sem passado. E desde que ele apareceu, o povo tem falado em desgraça, gente sumindo, gado encontrado seco, sem uma gota de sangue.
Para com isso, são apenas histórias para assustar crianças. O conde é um homem culto, viajado. Não podemos julgá-lo por simples boatos. Estou certo de que tenho muito a aprender com ele. Por que estamos parando?
Senhor Afonso, precisamos voltar.
E posso saber por quê, cocheiro?
Adiante, meu senhor. Tem muita névoa. E dizem que aquele trecho da estrada é amaldiçoado. As pessoas evitam passar por lá à noite.
São apenas superstições locais, cocheiro. Lugares como este sempre têm histórias para entreter os ignorantes.
Senhor, pode ser só superstição, mas o cocheiro tem razão. Essas terras têm fama de perigosas.
Sebastião, posso garantir que não são nada além de lendas para assustar os desavisados. Vamos! Vamos continuar.
Senhor, o ar aqui está pesado. Não parece normal.
Ouviram isso?
Que tal deixarmos os ruídos da floresta para os animais que nela vivem?
Senhor, tem alguém nos seguindo.
Talvez sejam caçadores ou viajantes.
Tem alguma coisa na mata?
Controle os cavalos!
E por um breve instante, a floresta inteira mergulhou em um vazio inquietante. Afonso quis acreditar que era apenas imaginação, mas no fundo, até ele sentiu. Sem outra escolha, seguiram viagem, carregando consigo uma sensação incômoda. Uma sensação de que algo os espreitava. Finalmente o grupo chegou ao destino, uma fazenda antiga envolta em mistério. Os escravos que trabalhavam no local observam a chegada com olhares desconfiados, mas nenhum ousa se aproximar.
Sejam bem-vindos, senhores. A noite é longa e a casa, espero que ela seja inspiradora.
É imponente, conde. Você tem um gosto peculiar.
O peculiar é sempre mais interessante. Não concorda?
Antes que pudessem responder, outra carruagem surge da estrada cortando a névoa. A porta se abre, revelando a silhueta de Ana Clara, que desce com elegância.
Ana Clara?
Afonso,
Que coincidência adorável. O conde também o convidou?
Sim, mas eu não esperava vê-la aqui.
Nem eu. Quando recebi o convite, fiquei encantada. Uma noite especial em uma casa tão misteriosa. Parece coisa de romance.
Por favor, entrem. A noite promete ser inesquecível.
A chegada à fazenda do Conde Raul de Moraes foi marcada por uma hospitalidade impecável. O jantar, servido à luz de velas, foi um espetáculo de sofisticação e mistério. O Conde, sempre cortês, guiava a conversa com um charme hipnótico, interessando-se especialmente pelas histórias de seus convidados. Havia vinho em abundância, mas estranhamente, o anfitrião mal tocava em sua taça. Afonso observava cada detalhe, os gestos refinados do conde, seu olhar penetrante que parecia atravessar a alma, o jeito como a luz das velas nunca refletia inteiramente em seus olhos. Ana Clara, por outro lado, parecia encantada, fascinada pela conversa e pelo ambiente. Mas Sebastião mantinha-se em silêncio, observando tudo com desconfiança. Diferente dos outros convidados, não se deixava levar pelo charme do conde. Tocava na comida com cautela e evitava o vinho, como se instintivamente soubesse que algo naquela casa não era o que parecia. E sempre que o olhar do conde recaía sobre ele, ele sentia um frio estranho percorrer a sua espinha. A noite avançou e um peso invisível se instalou sobre a casa. O silêncio dos campos ao redor era absoluto, como se toda a natureza temesse perturbar aquele lugar. Um por um, os convidados se recolheram aos seus aposentos, mas o sono não veio fácil para Afonso, e quando finalmente adormeceu, não foi por muito tempo.
Ana Clara? Ana Clara!
Senhor, acordei com o mesmo grito. Parece que veio lá de fora.
É ela, eu tenho certeza. Ela estava no jardim antes de se retirar para os aposentos.
Espere, senhor.
Eu tenho que ir.
Pode ser perigoso sair assim.
Ana Clara! Se pode me ouvir, diga-me onde está!
Senhor, ouvi algo ali, perto das árvores.
Ana Clara! Ah, por Deus, o que aconteceu? Você está machucada?
Eu não sei. Eu vim caminhar no jardim, senti algo me observando. De repente, tudo ficou escuro e eu...
Está tudo bem, está tudo bem. Eu estou aqui agora, você não está sozinho.
Senhor, olhe isso.
O quê? Isso é...
Sangue. Tem sangue no chão.
Quem está aí? Apareça!
Senhor, vamos para dentro.
De volta à segurança da residência, Afonso se esforçava para acalmar Ana Clara. Mas o peso daquele incidente não deixava sua mente.
Eu não me lembro de nada. Só aqueles olhos vermelhos. Eles me encaravam.
Senhor, essas terras têm histórias. E esse homem, esse conde...
Ah, pelo amor de Deus, Sebastião! Não quero ouvir superstições agora.
Então como o senhor explica essas marcas no pescoço dela?
Do que é que você está falando? O quê?
Eu não sei como isso aconteceu.
Eu sei. Esse homem trouxe a desgraça pra cá. Senhor Afonso, o conde não é o que parece.
Afonso queria acreditar que tudo aquilo não passava de coincidências, mas algo dentro dele sabia que a escuridão que envolvia o Conde Raul de Moraes era mais real do que ele estava disposto a admitir. Após Ana Clara adormecer, Afonso sentou em uma cadeira próxima à lareira e não conseguia afastar da mente o que aconteceu no jardim. As marcas no pescoço de Ana Clara, o sangue no chão, os olhos vermelhos que ela mencionou, a presença do Conde Raul parecia mais opressiva do que nunca, como se a própria casa estivesse impregnada por sua influência.
Senhor, o que precisa mais acontecer para acreditar que esse homem é uma ameaça? Não é superstição. Essas terras já têm histórias de desaparecimentos antes mesmo do Conde chegar. Agora isso acontece com a senhorita Ana Clara, e ainda assim o senhor o defende.
Defende quem exatamente, meu caro Afonso?
Conde Raul, eu não ouvi o senhor se aproximar.
Os corredores desta casa têm uma maneira peculiar de silenciar passos. Imagino que estejam preocupados com o incidente no jardim. Lamento profundamente que Ana Clara tenha passado por isso.
Ela está assustada, Conde. Disse ter visto algo ou alguém.
Certamente foi um susto causado pela imaginação. A mente pode nos pregar peças nas noites mais escuras, especialmente em um lugar tão isolado quanto este. Ainda mais depois de tantas taças de vinho.
A imaginação não deixa marcas no pescoço.
Afonso, meu amigo, gostaria de falar com você em particular.
Pode falar na frente do Sebastião. Confio nele.
Ainda assim, o teor da nossa conversa tende a ser um pouco mais íntimo.
Sebastião hesita, mas obedece ao olhar de Afonso e sai da sala.
Afonso, você parece tenso. Espero que não esteja deixando esses pequenos incidentes atrapalharem a sua estadia aqui.
Não é fácil ignorar o que aconteceu. E o Sebastião disse que...
Sim. Um homem supersticioso, sempre vendo sombras onde há apenas vento.
Então está me dizendo que as marcas no pescoço de Ana Clara também foi apenas sombras ou vento?
Afonso, você acredita em coisas que não pode explicar? Em forças que transcendem o que os olhos podem ver?
De verdade, eu não sei, Conde.
É natural duvidar. Mas há coisas no mundo que desafiam o entendimento. É preciso estar disposto a aceitá-las ou ser consumido pelo medo.
O que exatamente está dizendo, Raul?
Apenas que o medo pode ser tão perigoso quanto aquilo que o provoca. Você é um homem forte, Afonso. Não deixe que ideias irracionais o desviem do caminho.
Ao amanhecer, tudo parecia tranquilo. Afonso estava sentado em uma cadeira com um copo de café na mão, mas as palavras do Conde Raul ainda ecoavam, como um sussurro vindo das sombras. Algo dentro dele se remexia, inquieto, aguardando o que estava por vir. Afonso olha para a porta e vê Ana Clara entrando com um vestido de linho branco e os cabelos levemente ondulados. como se a própria luz do dia a envolvesse. Ela sorri ao vê-lo, mas seu sorriso parece esconder algo mais profundo. Parece esconder um mistério.
Bom dia, Afonso. Não achei que fosse encontrá-lo aqui tão cedo.
Bom dia, Ana. Eu não dormi bem. Pensei em tomar um pouco de café para clarear a mente.
Eu também. Estive pensando na noite passada. O que aconteceu no jardim? Eu nunca imaginei que algo assim pudesse...
Eu não sei o que pensar, Ana. Tudo aconteceu tão rápido. Você está bem?
Estou. Estou melhor. Mas a verdade é que aquela sensação não me deixou. Algo ou alguém estava lá, observando. Você acreditaria em mim se eu dissesse que parecia... que era mais do que um simples acaso?
Eu acredito em você, Ana. Mas há algo em tudo isso que não me deixa em paz. Bem, pelo menos a tempestade passou, não? O que acha de darmos uma volta pela propriedade? Talvez o ar fresco nos ajude a clarear ainda mais a mente.
Excelente ideia. O ar da manhã parece ter um efeito mágico sobre os corações.
Por favor, você primeiro.
Enquanto caminhavam, Afonso perguntou pelo conde a um dos criados da fazenda, que lhe informou que o conde saiu bem cedo em sua carruagem para resolver alguns negócios, mas disse que voltaria ao anoitecer. O criado também informou que Sebastião também saiu, pouco tempo depois, montando em um dos cavalos. Afonso estranhou a atitude do amigo, mas seguiu a caminhada com Ana Clara. Ele não pôde deixar de sentir a presença dela de uma maneira mais intensa do que antes. Havia algo diferente nela, uma aura de mistério que se intensificava a cada palavra e gesto. Ele sentia como se estivesse sendo conduzido por uma força invisível, uma atração que o fazia questionar não apenas seus próprios sentimentos, mas também a verdadeira natureza daquela mulher, que agora parecia mais distante e mais próxima ao mesmo tempo.
Afonso, você é um homem curioso, muito diferente dos outros que conheci. Acha que poderia me dizer o que realmente sente?
Hã? Eu não sei se entendi bem sua pergunta.
Sente medo, Afonso? Medo de tudo o que está acontecendo aqui? Medo de como as coisas parecem estar mudando?
De verdade? Eu não sei. Só sei que tudo isso está ficando cada vez mais difícil de entender. Você, o conde, a fazenda... Há muitas coisas que não consigo explicar ainda.
O que é difícil de entender? Às vezes, as respostas estão bem diante dos nossos olhos. Mas nos recusamos a vê-las.
Ana Clara coloca a mão suavemente sobre o braço de Afonso. E o contato faz ele estremecer. Ele observa como se estivesse à beira de descobrir algo que ele sabia que não deveria, mas sentia que não podia evitar. Ela olha profundamente em seus olhos. É como se ela soubesse todos os seus segredos jamais revelados.
Talvez você devesse parar de tentar entender, Afonso. Talvez seja hora de... simplesmente sentir.
Ela se afasta lentamente, como se o desafio estivesse lançado. Afonso fica parado, absorvendo suas palavras, o olhar fixo nela enquanto ela se afasta para o jardim. E assim, como um jogo de sedução velado, Ana Clara deixava Afonso cada vez mais envolvido. Seus sentimentos, antes claros como a água, agora estavam turvos, como a neblina que começava a se formar ao redor deles. E enquanto ela se afastava, Afonso sabia que algo estava prestes a mudar para sempre. Já era noite quando Afonso, cansado de esperar Sebastião, arrumava suas malas. Uma tempestade parecia se aproximar. Afonso não podia mais se dar ao luxo de ignorar o que sentia. Ele sabia que algo estava se desdobrando ali, na escuridão daquela fazenda, e que o Conde Raul tinha um papel crucial nesse enigma. Uma sensação de inevitabilidade o envolvia, como se estivesse caminhando em direção a um destino que já estava escrito. Ao sair do quarto e passar pela sala em direção à porta, Afonso se depara com o Conde Raul, que parecia estar esperando esse momento acontecer.
Afonso, não me diga que está indo embora.
Não, não é isso. É só que é algo em meu interior, eu não consigo afastar o pensamento. Na verdade, é mais uma preocupação, pois desde cedo não encontro Sebastião.
Ouvi dizer que ele saiu, logo pela manhã. Não há razão para se preocupar. Os ventos da mente podem ser tão traiçoeiros quanto os da natureza. Por vezes, nos levam a lugares sombrios.
Afonso observa o conde com desconfiança. A luz da vela reflete em seu rosto pálido, e sua presença é quase sobre-humana. Ele caminha lentamente até Afonso, que ainda se mantém distante, como se sentisse que qualquer aproximação fosse perigosa.
O que você esconde, Raul? Por que toda essa manipulação?
Afonso, meu caro, você ainda não entendeu. Nada que acontece aqui é por acaso. Não há mistérios. Há apenas verdades que você ainda não está pronto para aceitar.
Ele dá um passo à frente e Afonso recua levemente. Sua respiração é acelerada. O conde sorri com leveza, quase que se divertindo com o desconforto de Afonso.
Você acha que pode entender tudo? Que pode controlar tudo? Mas há forças muito mais antigas do que você imagina. E elas não se importam com as suas expectativas.
Forças antigas? O que você quer dizer com isso?
Eu não sou um homem comum, Afonso. E Ana Clara, ela não é quem você pensa que é. Eu sou algo além de humano. O que vejo, o que faço, não são escolhas de um homem qualquer. E a Ana Clara agora faz parte desse grande jogo.
Está falando em enigmas de novo, Raul? O que está acontecendo aqui? O que você fez com ela?
Eu a libertei. A libertei da ilusão de uma vida normal. A ilusão de um mundo onde a morte é o fim. Agora, ela é mais do que isso. Você acredita que a morte é um fim? Que tudo o que acontece entre o nascimento e a morte é o que define quem somos. Mas há algo mais. Algo além da morte e além da vida. Apenas aqueles que podem transcender a morte conseguem entender o que significa realmente viver. Eu sou a prova disso. E Ana Clara, ela será minha companheira nesse novo caminho.
Espera um pouco. Está me dizendo que vocês são...
Somos o que não morre. O que nunca morre, mesmo quando o corpo não responde mais. E você? Você ainda tem a escolha, Afonso. Pode desistir agora e voltar para a sua vidinha comum. Ou pode escolher fazer parte disso. Fazer parte de algo muito maior do que você jamais imaginou.
Naquele momento, Afonso percebeu que estava em um ponto sem retorno. Ele sente a atração irresistível do desconhecido, mas também o medo do abismo que se abre diante dele. O Conde Raul não era apenas um homem. Não era apenas uma ameaça. E Ana Clara estava no centro de tudo isso. Afonso vira-se rapidamente e vê Ana Clara entrar na sala. Seu olhar está sereno, como se estivesse em paz com o que acontecia. Ela se aproxima de Afonso com passos suaves.
Ana Clara, você... O que está acontecendo? Eu não sei.
Você sabe, Afonso. Sabe o suficiente. O que Raul disse é verdade.
Eu não posso acreditar nisso. Isso é loucura. Você está dizendo que ele está certo? Que tudo que eu sei sobre vida e a morte não significa nada?
Afonso, você está vendo as coisas com olhos limitados. Não é sobre o que você conhece, mas sobre o que você está disposto a aceitar. O que Raul e eu oferecemos é liberdade. Liberdade da morte, da dor, do medo.
Eu não sei o que fazer. Não sei se posso seguir por esse caminho, mas você... tem algo em seus olhos. Algo que me diz que não posso ignorar, que essa verdade e esse segredo não vai me deixar em paz.
Eu entendo, Afonso. Eu também tive minhas dúvidas, minhas angústias. Mas a verdade é algo que você precisa sentir. Não é sobre palavras. Não é sobre explicações lógicas. É sobre sentir o que está além do medo, além da dúvida. Você tem uma escolha. Você pode fugir disso, fugir de nós e viver o que sobrou de sua vida. Ou pode ficar e ser parte disso. Parte de algo que transcende tudo o que você conheceu até agora.
E o que acontecerá se eu escolher? Se eu aceitar o que me oferece?
Imortalidade. Você se tornará alguém que não será mais escravizado pela morte. Alguém que poderá escolher seu próprio destino. Não mais um espectador da vida, mas um participante eterno.
Não sei se sou capaz de entender isso completamente, mas sinto que, se eu não escolher agora, nunca mais teria outra chance.
Ana Clara coloca a mão delicadamente sobre o ombro de Afonso. Um toque suave, mas com um peso que parece pesar seu coração. O conde vai suavemente se aproximando por detrás de Afonso. Ana Clara se aproxima dos lábios de Afonso, que olha para ela com olhos marejados de incerteza, mas também com uma necessidade inexplicável de seguir em frente.
Afonso, uma vez que a escolha é feita, o que vem depois não pode ser desfeito. Mas a pergunta é, você está disposto a fazer o que for necessário para ter essa verdade? Para se tornar em algo mais?
O que devo fazer?
Afonso sabia que não havia mais volta. Ele não podia mais esconder o que sentia. Um misto de desejo, medo e uma curiosa aceitação do que está por vir. Ele respira fundo e sente a aproximação do conde, que inclina levemente a cabeça de Afonso para o lado, acariciando seu pescoço.
Tudo o que você precisa fazer é confiar no processo. Deixe o medo e o apego para trás.
O que você será está além da morte. Não mais aprisionados à nossa mortalidade.
Eu estou pronto.
O conde sorri e suavemente morde o pescoço de Afonso, que sente um misto de dor e prazer. Ao mesmo tempo em que ele quer que pare, o seu desejo é que continue. Ana Clara se aproxima ainda mais, colocando as mãos delicadamente sobre os ombros de Afonso. O toque dela é frio, mas ele sente a energia fluindo entre eles. Uma energia que parece invadir seu corpo, invadir a sua mente.
Este é o momento, Afonso. O momento em que você se liberta da prisão da carne e alcança a liberdade do espírito. O momento em que você não será mais prisioneiro do medo, da dor, da morte.
O conde ergue as mãos e começa a entoar palavras incompreensíveis, uma língua antiga que reverbera pela sala, criando um eco que parece atravessar o tempo.
O som falta em mim, mas se...
um cheiro.
O conde faz um corte no próprio pulso e o coloca na boca de Afonso, que imediatamente sente um desejo ardente por sangue. Enquanto bebe o sangue do conde, Afonso sente uma dor súbita no peito, como se uma corrente invisível estivesse sendo quebrada dentro dele. Ele cai de joelhos diante da mesa, sentindo o peso da decisão, mas também o alívio de finalmente aceitar a transformação. Afonso não sabia o que sentir, medo ou excitação. Ao mesmo tempo, ele sabia que, ao fazer essa escolha, ele se perderia para sempre, renunciando à sua humanidade e entrando em um novo reino de existência.
Conde, é o Sebastião. Está com várias pessoas com tochas.
Sebastião, empunhando uma pistola, e um grupo de pessoas entram na sala, todos armados com estacas de madeira. Eles estão decididos a destruir Conde Raul. Mas ao entrarem, vem algo que os paralisa. Afonso, agora com uma expressão distante e imperturbável.
Afonso, o que está acontecendo? O que você fez com ele?
Enquanto as pessoas do lado de fora se espalham tacando fogo na fazenda, uma das pessoas com Sebastião tenta atacar o conde, que sem esforço bloqueia o ataque e quebra o pescoço do agressor. Um visível temor toma conta dos outros. Eles sabem que estão enfrentando algo além da compreensão. Sebastião avança com a tocha à frente e atira no conde. O ser atingido ruge como uma fera e prontamente assume uma forma grotesca, com pele repuxada sobre os ossos. Os olhos fundos vermelhos brilham como brasas no escuro. O espanto toma conta de todos à sua volta. A fera prepara o ataque para Sebastião, até que...
Não! Raul! Não faça isso. Deixo. Sebastião, não há mais volta. Não sou mais quem você conheceu.
Isso não é você. A gente pode dar um jeito. Acabar com isso. Eu não vou deixar que esse mal tome você.
Ele fez a escolha dele. Não há mais espaço para arrependimentos.
Os outros com Sebastião começam a se preparar para atacar, mas com apenas um rugido da fera, eles ficam impedidos de se mover. Afonso está de pé, com uma postura quase majestosa, como se ele já não pertencesse mais a este mundo.
Vão embora! Sebastião, eu não sou mais o homem que você conheceu, mas você ainda tem chance de escapar. Este não precisa ser o seu destino.
Sebastião hesita por um momento. Os olhos de Afonso o encaram com uma intensidade assustadora. Afonso olha para o espelho, mas já não se reconhece. Seu reflexo lhe era estranho, como se ele fosse uma memória distante. Agora, em sua nova essência, reconhece a lealdade de um amigo e, com um gesto suave, sinaliza para Sebastião sair.
Eu não posso deixar você. Não. Afonso, não!
Você deve ir, meu amigo.
Ele ainda segura a estaca, mas as palavras de Afonso atingem profundamente. O grupo de pessoas hesita, como se estivesse sendo paralisado pela força de sua presença. Sebastião corre para a porta junto das outras pessoas, e assim, em um último gesto de compaixão e desespero, Afonso deixou o amigo escapar. Não havia mais espaço para arrependimento, mas havia algo em seu coração que ainda se ligava à humanidade que lhe deixava para trás. O que é a imortalidade, se não a condenação de não poder mais escapar de si mesmo? Os anos passaram e o mundo mudou. O tempo, impiedoso, levou consigo as lembranças daquela noite. Sebastião escapou com vida, deixou para trás a fazenda amaldiçoada e percorreu o interior tentando esquecer o que viu. Arrumou trabalho em uma olaria, casou-se, teve filhos, e por um tempo acreditou que poderia viver como qualquer outro homem simples, distante das sombras do passado. Mas à noite, nos momentos de silêncio, os gritos ainda ecoavam em sua cabeça. O olhar do conde, a expressão de Afonso ao encarar o inevitável, tudo voltava nos pesadelos. Com o passar dos anos, Sebastião se tornou um homem calado, que evitava conversas sobre o passado. Quando perguntado sobre sua juventude, limitava-se a um olhar vago e a um suspiro pesado. Ana Clara e o conde Raul de Moraes desapareceram. Nenhuma notícia, nenhum rastro. Alguns dizem que partiram juntos para a Europa. Outros juram que foram vistos no Recife, depois na Bahia. Mas ninguém nunca provou nada. Apenas histórias, boatos, relatos imprecisos. E Afonso? Ah, sobre ele se contam muitas versões. Alguns dizem que morreu naquela noite e que seu corpo nunca foi encontrado. Outros garantem que ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Há quem jure que em certas noites, quando a lua se esconde, um homem de vestes escuras caminha sozinho pelas estradas do interior, como uma sombra errante, amaldiçoado por algo que nunca poderá desfazer. O Brasil, por sua vez, seguiu seu curso. As tensões com a coroa portuguesa aumentaram. A terra se tornou livre, independente. Mas a liberdade nem sempre apaga o que veio antes. Existem coisas que persistem, lendas que nunca desaparecem. E no meio dessas histórias, que o tempo teima em não enterrar, ainda há quem jure ter visto, em noites sem luar, um homem de olhar profundo, parado na sombra de uma estrada deserta, sempre observando, sempre esperando. Você acabou de ouvir O Vampiro, um audiodrama original Horrolândia. Um conto levemente inspirado em O Vampiro, de John William Polidori. Roteiro e edição, William de Souza, com as vozes de Felipe Grinan como Conde Raul, Danilo Battistini como Afonso, Kate Kelly como Ana Clara, Bergs como Sebastião, Cafeína como Marquesa de Sá, Johnny Campos como Cocheiro. Vozes adicionais: Kátia Barga, Davi Cardoso, Viviane Muniz, Wellington Muniz e William de Souza. Narração: William de Souza. Trilha sonora por Ivan Dutch. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.
Você ouviu Horrolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. E volte sempre. Horrolândia te espera.